Hoje nós teríamos uma tarefa, todos juntos, de unir muitas coisas que nós conhecemos, às vezes superficialmente, e que unidas adquirem maior valor para nós. Então a gente pode, por exemplo, considerar Buda uma coisa, Jesus uma outra, Samana uma outra. Se nós considerássemos tudo junto, tudo iria ganhar em amplidão, compreende? Tudo iria ficar ampliado e tudo iria ficar talvez mais claro, porque mais simples. Porque existe algo que é inominável. Existe algo que não se pode dar nome, porque não cabe em um nome, compreende? Por exemplo, Buda cabe em um nome. Jesus cabe em um nome. Samana cabe em um nome. Mas depois existe algo que não cabe em nome algum, compreende? Então tem algo que você não sabe como chamar. E isso os nossos antigos antepassados, porque antepassado já é antigo, mas os nossos antigos antepassados não davam nome para isso. E nós hoje, como somos mentais, racionais, concretos, então isso que os antiquíssimos não chamavam de nada, nós chamamos de o inominável, o que não tem nome. Então, vamos falar um pouquinho de cada nome, para depois cada um de vocês ver como faz esta síntese. Quem pediu que a gente fizesse esse trabalho foi a mãe. Aliás, uma das mães. Porque há muitas mães, não é? Vocês sabem. Há muitas mães que fazem parte da mesma mãe. E acima dessa mãe, que são todas as mães, tem a mãe inominável. Compreende? O real mesmo é o inominável. Mas isso para nós é muito complicado perceber, porque nós somos uma das últimas partículas desse inominável quando toma forma. Mas isso tudo é bom, a gente ter uma ideia, a gente ver isto, porque assim trabalha a nossa humildade. Porque nós, sendo uma das mínimas partículas de toda essa escala que vai terminar no inominável, nos acreditamos algo determinante e ficamos iludidos com uma coisa que não somos realmente. Nós somos parte, mas não somos a coisa. E aquilo que se chama Buda, nós somos tão ignorantes que pensamos que Buda era uma pessoa, de tão ignorantes que somos. Então, Buda é um grau evolutivo. Buda não é uma pessoa. Buda é um grau evolutivo. E é um grau evolutivo no qual alguém tem a possibilidade de se libertar de ilusões. Isto é Buda. Então, nós todos podemos estar em Buda se estivermos conscientemente nos trabalhando para nos libertar das nossas ilusões. Sempre que aparece a forma, sempre que aparece algo formal, é ilusório. De forma que esta sala é uma ilusão, vocês, na aparência que têm, são uma ilusão. O mundo, assim como é descrito, como é fotografado, isso é uma das maiores ilusões que nós podemos ter. Os nossos sentidos, esses aos quais a gente dá tanto valor, isto é ilusão também. Os nossos pensamentos são ilusões. Veja, é bom a gente não brigar com isso, mas reconhecer para poder se libertar. Então, Buda é um grau evolutivo. Buda é um grau evolutivo no qual a consciência se libertou de ilusões e ficou só com ela. Agora, o termo Buda é outra coisa. Então, Buda é um grau evolutivo. Agora, o termo Buda é aplicado para quem é iluminado. Iluminado quer dizer, é alguém que não está limitado a uma coisa individual. Então, isto chama-se iluminado. E deram este termo, Buda, para quem era iluminado. Então veja, o estado de consciência é uma coisa. Quem é chamado de Buda é outra. Entende? Vamos deixar as coisas claras para a gente poder, no fim, não se confundir com aquilo que a gente pensa que é. Porque o que nós somos mesmo, nós não sabemos. Todas essas encarnações sobre a Terra são formas da consciência ir fazendo essas experiências, da consciência ir se ampliando, a consciência ir encontrando pontos dela e vai se ampliando de consciência de um indivíduo para consciência de um grupo, depois vai se ampliando para uma consciência planetária, tudo isso é a mesma consciência. Depois vai se ampliando para a consciência solar, que é mais ampla que a consciência planetária. Depois vai se ampliando, 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 ampliando. E os nossos antepassados dos antepassados, dizendo que aí chega-se no inominável. Como será, não, que a consciência está quando chega no inominável? Bem, existe um grupo, se é que se pode falar assim, de consciências que atingiram o mais alto nível da perfeição na evolução humana. E esses que atingiram o mais alto nível da perfeição na evolução humana, esses são chamados os Budas da compaixão. Então vocês veem que a compaixão está num nível muito além da nossa evolução humana. A compaixão, a uma certa altura, pode descer. E a compaixão, por ser compaixão, pode nos penetrar. Isto é um mistério. Como é que a gente, sendo uma partícula tão pequena disto tudo, como é que a compaixão pode caber dentro disso? Vem que mistério, que coisa. Nossa mente tem que fazer um exercício para se sentir cheia de compaixão. E há aqueles que se sentem com compaixão. Não sei se completamente plenos de compaixão, mas se sentem. E existe um grupo de consciências que tem uma elevação que nós não podemos conceber e que chamam-se os Budas da compaixão. Por que que nós estamos falando disso? Também porque a nossa hierarquia espiritual, isto é, a hierarquia espiritual terrestre, contém em sua estrutura Budas de compaixão. Como é que os Budas de compaixão cabem dentro da hierarquia terrestre? É outro mistério que fica para nossa mente aceitar. Eu não digo resolver, mas aceitar. E quando a gente aceita um mistério, quando a gente diz sim, é um mistério, mas é isso. É disso que se trata, viu? Porque por mais que a mente seja orgulhosa e que a mente queira compreender o que vai além dos limites dela, que são limites bem materiais, ela sempre se desencaminha. Então, no grau em que nós estamos evolutivo, nós nos sentiríamos um pouco mais livres da nossa própria condição se nós admitíssemos o mistério. Então é um mistério, por exemplo, quando a gente vê tanta gente sentada, para nós é um mistério que sejam uma só coisa. É um mistério. E que todas essas pessoas sentadas, com quem está caminhando e sentado no resto do planeta, seja uma só coisa, também é um mistério. Vocês percebem como não tem outra saída senão ir ficando humilde? Porque se você não fica humilde, você num grauzinho desse você se perde. Porque você se identifica com esse degrauzinho onde as coisas estão, está perdido. Está perdido porque perdeu a noção do todo, perdeu a noção do conjunto. O conjunto, sim, existe. Mas esse conjunto, enquanto estiver sendo chamado de conjunto, isto é material ainda, porque é o conjunto, até material. Conjunto é um substantivo, não é? Substantivo, material. Então, a gente tem já um bom elemento para estar tranquilo quando se sente nesse conjunto. Mas daí por diante, precisa ir se abrindo um pouco mais. Precisa ir esquecendo que tem uma mente que precisa saber de tudo, esquecendo que sente uma coisa sozinho. A gente tem que fazer um exercício nisso, tem que fazer um trabalho. Não é simples, não. Tem que fazer um trabalho. Bem, você pode fazer esse trabalho e se persistir. Se tiver confiança, confiança no trabalho, confiança no processo que está vivendo, se tiver confiança e se tiver fé, fé é uma coisa que quando aparece, a gente não precisa de mais nada. Quando a fé aparece, você está na fé e não precisa de mais nada. Isto a gente pode começar a conhecer, para depois entrar nessa linha hierárquica. E quando você tem fé e diz, bom, existe tudo isso, quando você fica quieto, em silêncio, quando você não se move, isso são termos simbólicos, mas são físicos também, hein? Experimente começar a se mover para você ver, atrapalha tudo. São termos físicos também. Sim, porque a coisa é também física. Então você se organiza é ficando quieto. Enquanto você não ficar quieto, veja, quieto é uma palavra, hein? Enquanto você não ficar quieto, você não consegue se organizar basicamente. Porque é preciso estar organizado basicamente em toda essa parte ilusória nossa. Toda essa ilusão precisa ser organizada. Então você ficando quieto, isso começa a se organizar. E quando isto começa a se organizar, quando você está quieto, você começa a perceber alguma coisa que você não sabe o que é. E isso é aquilo que no mundo das palavras se chama de intuição. A intuição é quando você está quieto, quieto, em silêncio, surge alguma coisa que não tem forma. Surge uma coisa que aparece, você reconhece, e a partir daí, você não precisa mais pensar para saber as coisas. Enquanto nós estamos pensando, enquanto estamos buscando, enquanto estamos pesquisando, estudando, nós estamos longe de estar quietos, muito longe. Mas aí a gente vai aprendendo, estando em movimento, vai aprendendo que precisa um dia ficar quieto. Um dia não são 24 horas. Um dia são ciclos de vida para ficar quieto. Então nós dissemos que Buda era um nível evolutivo. Neste nível que nós chegamos, Buda é a intuição. Aqui Buda é a intuição. E existiram consciências intuitivas. Então nós temos os Budas da compaixão, temos as consciências intuitivas. Isso são níveis hierárquicos, compreende? São níveis hierárquicos que estão todos dentro do mesmo todo. A nossa intuição, agora eu digo a nossa, porque isso está na nossa consciência, esse lado intuitivo. E é esse lado intuitivo nosso, não é a mente, hein? Esse lado intuitivo nosso é que custodia, mantém uma compreensão superior das coisas. Enquanto você está na mente, enquanto você está nesta orgia das formas, é uma orgia que tem que se organizar. Enquanto você está aí, você está na forma. Mas aí, essa parte intuitiva vai te dando uma impressão superior de todas as coisas, inclusive da forma. Então, essa parte intuitiva vai te dando uma impressão superior de tudo. E quando você começa intuitivamente começar a entrever algo superior que você não sabe o que é, esses corpos que nós temos aqui nesta orgia de formas começam a se organizar. Então é quando você tem a intuição de que existe algo superior, é só aí que os seus corpos começam a se organizar. E aí, o corpo mental, que foi o que imaginou isso, não? O corpo mental imaginou isso, como foi ele que imaginou. Então ele procura, olhando para baixo, organizar o emocional. E ele se ocupa de organizar o emocional. E aí o emocional, quando se sente protegido, porque enquanto ele quer organizar o emocional, aí que o emocional começa a se debater. Mas a uma certa altura o emocional se convence que ele está protegido. E o mental tem que insistir pacientemente e, se possível, amorosamente também. Então vai fazendo isso e aí o emocional começa a aderir a essa espécie de ordem. E aí o emocional, aderindo a isso, muda completamente a situação do físico, físico-etérico. Nós não vamos separar físico de etérico. Então, o mental, que já sabe que existe uma coisa superior, consegue envolver o emocional com isso. E quando o emocional aceita, Aí o físico começa a receber os reflexos. E nesse alinhamento, esse alinhamento é uma forma de ser no qual a gente começa a deixar de sentir tensões. Então, enquanto isso não está alinhado, você sente tensões. Então, as tensões são uma parte muito importante desta ilusão toda. As tensões. Você tem a ilusão que está tenso. E vê o quanto a ilusão é verdadeira, porque está tenso mesmo. Então você sabe que está tenso, você sente que está tenso, você sente os efeitos da tensão e ao mesmo tempo você sabe que isso é ilusão. E essa é a situação em que nós estamos, isto é, que nós estaríamos se tivéssemos já nos convencido de que existe um caminho. Então, nesse momento, você vive uma verdadeira crise nesta etapa. Tudo é uma crise, porque quando você intui que existe algo superior, e você se vê, e você se sente, você se percebe, você entra em crise. Tem gente que não chega a entrar em crise porque não compreende nada. Fica girando aí como uma bola de neve que vai agregando coisas em si mesma e não percebe nada. Mas quando você começa a perceber, você entra logo em crise. E aí você, intuitivamente, você descobre que a crise é não só necessária, mas a crise é uma graça. A primeira graça que você recebeu, graça é aquilo que vem de graça. Tem muitas definições de graça. Tem uma que é bastante forte, que diz que você só recebe graça quando merece. Isso é forte. Isso existe também. Então você precisa merecer a graça. Você vai se trabalhar para ter a graça. Mas você pode se trabalhar à vontade, porque a graça vem de graça. Por isso chama-se graça. E aonde existem as razões de você receber a graça, não está ao alcance da nossa mente isso. Isso não está ao alcance da nossa mente. Bem, então vocês veem que tem muita coisa que nós vivemos, sabemos que estamos vivendo, mas que delas não compreendemos coisa alguma. E se trata realmente de não compreender, sabe? Porque no momento em que você diz, compreendi, você assumiu a ilusão. Compreendeu? Compreendeu o quê? Se vocês ouviram o que eu falei. O que que adianta compreender o que eu falei? Vocês estão percebendo o que é o budismo? Que é o budismo? Bem, aqui entra o Jesus. Aqui entra o Jesus. Bom, no budismo não entendemos nada. Entra o Jesus. E Jesus viveu, Jesus, não? Jesus. Jesus viveu encarnado. E Jesus veio acompanhado. Jesus não veio assim sozinho, solto. Ele, quando começou a surgir, veio acompanhado. Veio acompanhado, inclusive, por outra consciência que é tão ou mais misteriosa quanto ele. É fácil dizer Jesus, dizer Maria, que o acompanhou. Fácil dizer isto. Mas o que está por trás de Jesus e por trás de Maria? Aqui ontem vocês instalaram um altar que para nós todos é um mistério que está ali. Porque dizem alguns budas que ali está aquilo que sustentava Jesus. Isso dizem os Budas. Nós não sabemos nada disso, porque não sabemos o que isso que chamamos de Arcanjo Miguel tinha a ver com Jesus. Não sabemos. Vocês veem a necessidade de nós vermos a coisa em um todo? Porque se não vemos em um todo, vamos nos confundindo dentro desse oceano de ilusões. Bom, mas aí, Maria, que nós não sabemos o que é, mas era uma consciência encarnada que acompanhava Jesus. Até aqui não há dúvida. Daí por diante não sei o que é. Mas existe uma consciência encarnada, uma consciência que cabia em um corpo, ou se não cabia, trabalhava mais fora do corpo do que dentro do corpo. Então tinha essa consciência que acompanhava Jesus. E essa consciência que acompanhava Jesus, um dia ela fez. Não sei se ela resolvia as coisas, fazia. Ela organizou o Novo Testamento. Então ela tinha a noção do que deveria ser um testamento, o novo. Porque antigamente existia o antigo, e o antigo estava lá. E ela então organizou um novo, que sempre citava o antigo, porque o novo já estava citado no antigo. Então era uma divisão ilusória entre antigo e novo. E ela pegou coisas do antigo e lá, como ela já existia antes de tudo isso, colocou lá no antigo anúncios do novo. Tudo isso era ela. No fundo era ela. E ela então organizou o Novo Testamento e disse: você vai escrever isto, você vai escrever isto, você vai escrever isto e você vai escrever isto. Ela estava num tempo real. Agora, com o quarto que ela diz, você vai escrever isto, não se sabe bem como era isso. Não se sabe bem. Porque assim como nós não sabemos direito, é melhor dizer que não sabemos mesmo, porque é mais humilde, sabe? Não sabemos o que tem a ver Miguel com Jesus. Miguel está ali, não tem dúvida. Nós não sabemos também como é a história de João. Maria sabia. Ela sabia, porque parece que sabia tudo. E se nós pudéssemos ver Maria, viríamos porque ela sabia tudo. Porque era uma coisa assim que era simples. De tudo isso era a simples. Se a gente pudesse ter a graça de ter uma visão daquele tempo, veria uma mulherzinha andando assim, sabe? Simples. E houve uma vidente que disse que Maria era tão simples que, encarnada, sempre usou a mesma roupa. Parece ficção científica, não? Não sei se é ficção científica. Eu acho que é científico, não ficção científica. Então diz essa vidente, que nós andamos estudando, que Maria nunca trocou de roupa, Maria nunca precisou lavar roupa, a roupa de Maria nunca ficou velha, foi sempre nova desde o momento em que ela colocou no corpo. Isso mostra, para quem via, que Maria era uma pessoa um pouquinho diferente, não? Se não vê nisso uma pessoa diferente, então é porque está cego. Eu estou falando assim porque eu realmente acredito nisso. Acredito tanto que sei que é assim. Pode não ser. Não me importa. E se não for? É a mesma coisa. Estão compreendendo o que é o budismo? E o quanto é bom que a gente seja um pouquinho budista. E é por isso que existe esse termo até hoje, que não foi esquecido, que nos acompanha e que nos dá, assim, um certo sinal de que tem a ver conosco, que nós temos a ver com ele e tudo isso. Mas aí Jesus, né, que não sei de onde veio, tem muitas teorias. Cada teoria tem um pouquinho de verdade. Nenhuma teoria é completamente verdadeira. Nenhuma. Porque a realidade não está nas teorias. Então a teoria não tem sempre um pouquinho de verdade. E tem muitas teorias sobre Jesus. Muitas teorias sobre Jesus. Agora estou sendo bem simples, estou falando as coisas diretas, sem explicar muito, porque não adianta explicar. Então o testamento foi organizado por Maria. E disse, você escreve isto, isto e isto. Não escreva isto para cada um. Vocês podem ter assistido isso. Não escreva isto. Obedeceram cegamente. Com João ninguém sabe como foi direito. Porque ele é um pouco assim como é o Apocalipse, sabe? E aí é melhor ficar quieto. Bom. E se Maria era isso, que a gente realmente não sabe o que é, se começar a definir Maria, é de um orgulho infinito e uma ignorância maior do que esse orgulho. E aí existe o mistério. O mistério é o que existe. E ou você está diante do mistério e está tranquilo, você está diante do mistério em paz, ou você se complica até ter que tomar tranquilizantes. E tem gente que toma tranquilizante porque se complicou demais. Quando as coisas são tão simples. Você não entende uma coisa? Sim, não entendo. Estou mais no real do que aquele que diz que entendeu. Não estou entendendo nada. Você está mais próxima do real do que aquele que está entendendo. E aí, onde estão as coisas? Aqui vem uma coisa científica. As coisas científicas são como as coisas espirituais. Existe o científico e o espiritual, que são a mesma coisa. Mas um é como o outro. Você sabe que existe, que está e pronto. Então, cientificamente, existem uns arquivos. E nesses arquivos estão guardadas todas as informações de todos os mistérios. Por exemplo, a origem do universo. Isso está no arquivo. Como o universo surgiu? Isso está no arquivo. O que é uma alma? Está no arquivo. O que é uma mônada? Está no arquivo. Tudo está nesse arquivo. Não existe nada, até o nada está nesse arquivo. E os homens que dão nome para tudo, aliás, aqueles nossos antepassados, dos antepassados, dos antepassados, que sabiam mais do que nós, chamavam isso de arquivos akáshicos. Para a gente poder se localizar, não? Então existe, nesse misterioso todo, existem os arquivos akáshicos. E nos arquivos akáshicos está registrado tudo. Nós temos alguns sinais desses arquivos akáshicos. Há videntes que veem os senhores do karma. Veem os senhores do karma com livros grandes, escrevendo nesses livros, lendo nesses livros, consultando nesses livros. Tudo isso está nos arquivos akáshicos. E nós, na nossa insignificância aparente, nós temos um nível chamado mônada, que até a mônada nós sabemos mais ou menos, mas da mônada em diante fica misterioso. Mas tem um nível chamado mônada, e nesse nível chamado mônada, nesse nível nós podemos ter uma pequena ideia do arquivo akáshico. Porque o arquivo akáshico, dentro desse arquivo existe o amor, por exemplo. Então, é um arquivo que é amor também. E ele, então, nos dá esse sinalzinho que ele existe na nossa mônada. Bem, aqui nós temos um grande estímulo para nos reduzirmos ao máximo nesse nosso nível ilusório e procurarmos chegar nesse nosso nível mais elevado. Não é fácil, porque nesse nosso nível elevado, nesta mônada, que tem uma ideia do arquivo akáshico, se nós chegarmos aí, nós vamos começar a participar de alguma coisa. E todos os nossos caminhos, porque cada um tem um caminho, todos os nossos caminhos, se forem evolutivos, se não forem caminhos para desintegração e para o desaparecimento, desaparecimento é uma palavra misteriosa, mas existe desaparecimento. Então, quando a gente está no caminho, a meta é chegar nesse núcleo que tem uma ideia do arquivo. E Jesus chamava de Pai. Às vezes ele chamava de Pai. Às vezes ele estava com ele, mas não dizia nada. Então tem níveis de Pai, não? E Jesus tinha esse contato. E esse akasha, esse arquivo, ali tem tudo. Então nós não somos consciências desgarradas. Nós não somos consciências que não temos nada a ver com o todo. Nós temos a ver com o todo. Nós fazemos parte do todo. Não estamos desgarrados. E mesmo aqueles que se desgarram porque querem, porque existem no universo essas forças que não querem. Porque no universo tem de tudo, então tem as forças que não querem. Então as forças que não querem envolvem uma dessas pequenas partículas e fazem que ela não queira. Então ela tem a ilusão de que foi desgarrada. Ela tem a ilusão de que se desgarrou. Que ilusão, hein? E o orgulho é tão forte que acha que desgarrou mesmo. Ele acha que desgarrou. Pois é, mas no budismo ninguém está desgarrado. No budismo ninguém é ninguém, então não pode estar desgarrado nem agarrado. Mas eu estou fazendo um esforço para entrar no cristianismo. E inútil fazer muito esforço, porque esta palavra cristianismo, isto diante da realidade é um palavrão. Porque cristianismo foi uma coisa armada pelo homem. Difícil entrar no cristianismo, porque você já sabe que aquilo é artificial, que aquilo foi criado pelo homem, foi coordenado pelo homem, tudo isso. Quando Maria disse, escreva isso, 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 para aqueles quatro, é que ali tinha uma essência. Tinha uma essência. E aquela essência, depois que estava tudo escrito, em vez de olharem a essência, foram ler o que estava escrito. Então tem coisas assim, que na manjedoura tinha um boizinho, na manjedoura tinha uma mula, na manjedoura tinha palha, na manjedoura tinha... enfim. E Maria, lidando com tudo isso, muito à vontade, porque... ela está em tudo muito à vontade. A gente a vê assim como uma mulher, como uma coisa feminina, mas Maria como Jesus, que você via de barba assim, não é? Via crucificado, via carregando a cruz. Tudo isso é para nos mostrar alguma coisa, para nada mais. Porque eles são esse estado de consciência desde sempre. Para nós é que carregar a cruz é pesada, para o corpo dele também, que caiu várias vezes. E o corpo dele caiu várias vezes, o corpo dele sofreu certas coisas, porque aquele Miguel às vezes se punha e diminuía um pouco os impactos. Quando ele pregado na cruz, jogaram a cruz assim no chão, Miguel estava no chão. Então foi como se ele tivesse caído numa coisa muito macia. Porque não é hora ainda de desencarnar. Miguel sabe, estava ali. E ele também sabia. Mas enfim, tinha toda aquela ilusão aqui fora para a gente ver. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer, isto é um mistério. Bom, para nós todos é um mistério e para eles não se sabe. Agora, tem outra coisa, além disso tudo, que se chama Samana. Porque me pediram para falar de Buda, de Jesus, de Samana. Eu estou fazendo o que eu posso. Aí, de tudo isso, vem Samana. Ah, e me pediram, explique que isso tudo é uma coisa só, hein? Já expliquei que é uma coisa só. Não posso falar mais claro. Buda, Jesus, Samana, são coisas... E depois tem o inominável. É uma coisa só. Acreditem ou não. Bom. E vem Samana depois. Para nós, neste momento, por mais que a gente parafuse, olha... É mais prático dizer que hoje Samana é o ponto da operação resgate. Isto é uma referência para nós, que é Samana. Uma referência que a gente pode entender e pode absorver. Ponto focal da operação resgate. Operação resgate não é só conosco, hein? Operação resgate não é só com esses seres que têm duas pernas que andam por aí. Operação resgate é todo o universo. Então, operação resgate não é uma coisa só na Terra. Sim, aqui na Terra tem líderes da operação resgate. Todo lugar tem consciências da operação resgate. Samana é o ponto focal de toda esta operação no universo. Percebe como é grande? Percebe o que é? Eu não sei como conseguiram dar nome, mas deram, Samana, pronto. Então, e isso que é o ponto da operação que vai agir, que já está agindo, desde nós que somos essas mínimas partículas, até as altas entidades... Tudo isso, o ponto focal de tudo isso, nós chamamos de Samana. Então, Samana está relacionado com todas as galáxias. Para nós não é fácil imaginar uma galáxia, mas existem infinitas galáxias. Depois de Samana, só tem o inominável. E Samana já é o inominável. Não sei como se tem coragem de chamar aquilo de Samana. Já é o inominável, num certo sentido. E se nós quisermos sintetizar, então sabemos que Samana é o canal para tudo. Samana é o canal para tudo. Samana rege todos os conselhos que você possa imaginar, Samana rege. E agora as mentes que são muito analíticas perguntam, mas depois de Samana, sim, depois chega uma certa altura tem o inominável, mas entre Samana e o inominável não tem limite. Uma coisa assim que não tem limite. E Samana para se fazer assim presente para nós, diz que nós temos que ter amor, sabedoria. Amor, sabedoria. Amor é uma coisa, sabedoria é outra. Amor sem sabedoria não basta. Sabedoria sem amor não basta. Precisa amor, sabedoria. Então, a nossa compreensão chega até saber que Samana é amor, sabedoria, perfeito. Se vocês conseguirem ver amor, sabedoria, perfeito, Samana, vocês estão em paz. Porque depois acontece tudo como está escrito. Está escrito. Então, nós conhecemos um pouquinho desse arquivo misterioso. Porque a nossa mônada conhece um pouquinho disso. E o pouquinho que ela conhece, que ela nos transfere, é esse amor-sabedoria. Esse amor-sabedoria que nós precisamos um dia conhecer. Primeiro tem que conhecer o amor. O amor vai atraindo a sabedoria. A sabedoria surge na nossa consciência. Vai dando mais consistência ao amor. E aí vão crescendo juntos, 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 juntos. E um dia nós vamos ser amor-sabedoria. Um dia vamos ser isto. Um dia quer dizer milhões e milhões e milhões e milhões de anos desses que passam. Um dia vamos ser amor-sabedoria. E um dia vamos nos reconhecer, quem sabe, dentro de Samana. E aí, reconhecendo dentro de Samana, um dia vamos estar junto com ele, não sei aonde. O importante é a gente não saber. Nunca esqueçamos disso. O importante é não saber. Não saber e também não é não querer saber. O importante é não saber. Mas não é que a gente se negue a saber. Porque aquele tantinho que a gente precisa sempre recebe. Sempre recebe. E vai recebendo aos poucos, mas sabendo que isso é infinito e sabendo que a nossa insignificância está sempre aí. Sempre aí. Porque damos nome para tudo, compreendemos tudo, raciocinamos, não é? Queremos, queremos. Imagina se um Buda da compaixão quer alguma coisa, não é? Jesus queria a salvação da humanidade. Jesus queria a salvação da humanidade. Jesus deu a vida pela salvação da humanidade. Isso a gente tem que reconhecer. Que irmão, hein? Que irmão. E veja como temos que ser humildes, porque não reconhecemos nem isso. Nós sabemos teoricamente que ele deu a vida por nós, mas não sabemos de que se trata. Não sabemos do que se trata. Maria sabia tudo isso. Maria sabia tudo isso. Dizem as crônicas que um dia o arcanjo Gabriel perguntou para Maria: você quer mesmo que se ponha isso no seu útero para ser gerado? Você quer mesmo? E ela disse: quero. Você sabe o que você está querendo? Disse: sei. Então ele pôs. O reino angélico pôs. E aí aconteceu tudo isso. Então nós temos uma história que é muito misteriosa, não é muito misteriosa porque tem a ver com outras leis, porque a verdadeira história se passou em outros planos. A verdadeira história se passou lá no plano de onde veio Maria, se é que Maria veio de algum lugar, de onde veio esse arcanjo, lá que se armou a história. E aqui é toda uma coisa em quadrinhos, toda uma coisa em quadrinhos, assim, como essas histórias que escrevem por aí. E nós estamos diante disso. E nos pediram que trabalhasse a humildade nesse encontro. Teríamos que trabalhar a humildade e teremos que ser tão humildes dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas possibilidades, fazer o máximo. Porque é essa humildade que vai atrair outras almas que precisam de humildade para se sentir em paz. Então, nós temos que estar humildes aqui, porque é pela porta da humildade aberta que essas almas vão chegar. E essas almas precisam tanto quanto nós precisávamos antes de chegar aqui. Essas almas que vão entrar pela porta da nossa humildade precisam tanto quanto nós quando chegamos. E cada um de nós tem muitas almas coligadas consigo, porque nós estamos numa rede kármica, né, que vocês sabem. Karma é uma coisa bem material também. Então existem, para cada pessoa que está aqui, existe toda uma fila de almas que estão aguardando para entrar mais aqui. E elas estão dependendo de nós. Elas estão dependendo de nós. Cada um de nós que se fecha um pouquinho, toda a fila parou. Quando a gente se abre um pouquinho, quando a gente aceita o mistério, a fila anda um pouquinho. Todos chegam mais perto. Então nós temos uma coisa que se chama tarefa. Não quero dizer responsabilidade, porque é uma palavra muito pesada e que ninguém gosta, ninguém quer responsabilidade. Tem tanto horror à responsabilidade que assume uma responsabilidade pequenininha só para ficar em paz. Eu assumo a responsabilidade de apagar essas lâmpadas quando todos saírem. E com isso ele acha que ficou responsável. Mas a gente, de apagar a lâmpada, de acender a lâmpada, de fechar a porta, de varrer o chão, de limpar o pó, a gente vai assumindo essas pequenas... Tem gente que não assume nem isso, hein? Diga-se de passagem. Não assumem nem isto. Sai e deixa toda a luz acesa. Então, nós vamos assumindo essas pequenas responsabilidades para um dia nos tornarmos responsáveis por um pouquinho mais. E esse pouquinho mais, no nosso entendimento, é essa fila que está atrás de nós. Então, agora eu vou acrescentar uma coisa que amplia um pouquinho o quadro. Mas tem lugarzinho, um pouquinho, tem um lugar? Tem. Então, tudo isso não diz respeito só ao nosso reino. Nosso reino quer dizer esse reino humano. Tudo isso que foi dito diz respeito também aos reinos que a gente conhece, que são o animal, o vegetal, o mineral. Não falemos do dévico porque é muito misterioso para nós, não é para esse curso. É para depois, um dia. Próximo ciclo, espero que seja antes. Então aí, tudo isso cabe, porque os animais, os vegetais, os minerais, são filhos de Deus como nós, sabe? Foram criados como nós. Tudo foi criado. Enfim, tudo que se falou, vocês procurem incluir esses reinos, porque é verdadeiro. E aí precisa que o que a gente treinou para fazer entre nós, comece a fazer também entre eles. Porque se não começarmos a fazer o mesmo com eles, nós não temos o direito kármico, lá nos arquivos, de estarmos conscientes no reino próximo, que a gente chama de espiritual, por falta de uma outra palavra. Chama de reino espiritual. Então precisa que isto tudo seja muito bem organizado, que isto tudo seja bem visto no todo, para nossa consciência se ampliar um pouco para esse reino espiritual. Porque o reino espiritual está também nos minerais, nos vegetais, nos animais, no dévico. O reino espiritual é uma coisa bem ampla. E tudo está dentro desta coisa inominável, que os budistas, entre aspas, chamavam de grande entidade. Acabaram dando uma forma, eles também, acabaram dando uma forma. Então chama essa coisa inominável de grande entidade. Não sei se grande entidade é o que é Deus para nós. Não sei, nem quero saber, porque já sei que o que eu souber não é. Então fica assim. Está bom?